Olá, esse é o podcast Pod Arte.
Eu sou a Tanise, arroba Carrali Tanise.
E eu sou Vladimir, arroba Vlad Cavaleiro.
Nós somos professores de arte e trabalhamos na rede pública.
Em tempos de quarentena, resolvemos fazer esse podcast para falar sobre arte. Para você que gosta de arte e quer ter acesso a bons materiais, vem com a gente.
Hoje o nosso Pod Arte é sobre a Semana de Arte Moderna.
Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu um dos maiores eventos da cultura moderna brasileira. Se não o maior, pelo menos foi o pontapé inicial para a ruptura com o academicismo brasileiro.
A Semana de Arte Moderna representou um marco na história da arte brasileira. Renovação da linguagem, busca pela experimentação, liberdade criadora, ruptura com o passado, tudo isso marca o evento que dá início ao modernismo no Brasil. Inspirados pelo movimento das vanguardas europeias, os artistas brasileiros resolveram que estava na hora de ter uma arte com características genuinamente brasileiras.
O evento marcou época ao apresentar novos artistas, novas ideias, conceitos diferentes, não só nas artes visuais, mas também na literatura e na música. Cada dia da semana, o evento trabalhou um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música.
O governador do estado de São Paulo da época, Washington Luiz, apoiou o movimento. René Thiollier solicitou patrocínio para trazer artistas do Rio de Janeiro, entre eles Plínio Salgado e Menotti Delpicchia.
Participaram da Semana de Arte Moderna os seguintes artistas: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Milietti, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti, com organização intelectual de Rubens Borba de Moraes e participação de Tarsila do Amaral, que estava em Paris durante o evento. Estes nomes tornaram-se consagrados pelo modernismo brasileiro.
A Semana de Arte Moderna acontece por influência direta de Mário de Andrade e Rubens Borba de Moraes, que pensaram e articularam juntos a Tácito, Mário de Almeida, Guilherme de Almeida e Ian de Almeida Prado.
Era uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais no Brasil. As novas vanguardas estéticas surgiam pelo mundo e quebravam com as regras academicistas. Não seria diferente aqui.
Thank you.
Acabamos de ouvir no intervalo Baquianas Brasileiras número 1, de Heitor Villa-Lobos. Mas e a nossa história, como é que continua?
Bem, vamos voltar um pouquinho e entender como é que chegamos até a Semana de Arte Moderna.
Ok, vamos lá então.
Oswald de Andrade retorna da Europa impregnado das ideias vanguardistas e afirma: estamos atrasados 50 anos em cultura e chafurdados ainda em pleno parnasianismo.
Lazar Segal realiza a primeira exposição de pintura não acadêmica no Brasil, em 1913, seguido de Anita Malfatti, em 1914, com o pós-impressionismo.
Mário e Oswald de Andrade publicam Há uma gota de sangue em cada poema, ao final da Primeira Guerra Mundial, acompanhados da publicação de Moisés e Juca Mulato de poemas regionalistas de Menotti Del Picchia. Manuel Bandeira também publica Cinza das Horas.
O músico francês Darius Milhaud, radicado no Rio de Janeiro, encanta-se pelo maxixe, samba e chorinhos e se encontra com Villa-Lobos e brincam de misturar França e Brasil.
A Anita Malfatti então faz a sua segunda exposição com quadros expressionistas duramente criticados por Monteiro Lobato no jornal Estado de São Paulo. E isso gera uma polêmica que acaba unindo os artistas que estavam querendo renovar a arte brasileira.
E reunidos em um banquete em 1921 para o lançamento de As Máscaras, de Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, encantado, faz um discurso afirmando a chegada da revolução modernista em nosso país.
A partir de então, a Semana de Arte Moderna está desenhada. A nova intelectualidade brasileira abandona os antigos ideais estéticos do século XIX e se entrega à liberdade moderna.
O principal foco de descontentamento com a ordem estética dava-se no campo da literatura. Os artistas plásticos, embora não tivessem se definido como modernistas ainda, já estavam experimentando coisas novas por influências de suas viagens pela Europa.
A Semana de Arte Moderna se encaixa, então, no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo nessa época crescia no Brasil, consolidando a República e a elite paulistana. E esta era totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus tradicionais.
De uma certa maneira, a Semana de 22 nada mais foi que o estopim de um processo artístico que já vinha acontecendo e serviu para uma ebulição de novas ideias totalmente libertárias, nacionalistas e em busca de uma identidade própria e uma maneira de livre expressão. Não tinha um programa definido com objetivos. Era mais um sentimento, um desejo de experimentar novos caminhos, mais do que definir um único ideal moderno.
A semana, ela não foi bem recebida. Nem pode-se dizer que ela fez um grande sucesso na época. Mas a importância e o valor histórico ao projetar ideologicamente uma mudança total de conceito nas artes do Brasil se consolidou como um marco na história da arte e na cultura brasileira.
Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana de Arte de 22, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte, espíritos cretinos e débeis ou futuristas endiabrados. Com uma única exceção do jornal Correio Paulistano, que apoiou o lançamento e cobriu o evento.
O Teatro Municipal de São Paulo contou com casa cheia na segunda-feira. E o evento iniciou bastante calmo. Já na quarta-feira, dia 15, iniciaram os protestos e as vaias. Era o dia da literatura, foi muito polêmico. E na sexta-feira, dia 27, o dia da participação dos músicos, acabou que foi um dia morno, um dia calmo, com um público bastante reduzido.
Devido à falta de um ideal comum aos participantes da Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna acabou desdobrando-se em vários movimentos artísticos nas mais diferentes linguagens.
É, e é evidente a influência da Semana de 22 nos movimentos que seguem, como o tropicalismo, a geração da lira paulistana, a bossa nova, o movimento antropofágico, o movimento pau-brasil, o movimento verde e amarelo, o grupo ANTA e entre outros tantos que surgiram depois.
A principal forma de divulgação dessas novas ideias se dava através das revistas. E as que mais se destacavam, as mais, que mais se destacaram na época são a revista Klaxon e a revista de Antropofagia.
E é interessante porque a partir do fracasso, das vaias, das críticas negativas, o Brasil desponta e se mantém até hoje entre os grandes produtores de arte do mundo. É visto, é reconhecido mundialmente graças à Semana de Arte Moderna. Artistas que faziam arte no Brasil passaram a ser vistos como artistas universais. Os modernistas brasileiros, eles abriram o caminho para que de uma vez por todas os artistas brasileiros se destacassem na arte mundial. E a prova disso são artistas maravilhosos como Cândido Portinari, o Hélio Oiticica, a Ligia Papi, a Ligia Clark, e eu nem vou citar mais ninguém para não ser injusta, entre tantos que se destacaram e que são referências na história da arte.
Vamos finalizando hoje por aqui.
A ideia é toda quarta-feira trazer a história de um artista diferente ou um conteúdo específico da arte ou da história da arte.
Se você gostou, segue a gente e indica para os amigos o nosso podcast no Instagram, @pod.arte.
Eu sou a Tanise, até a próxima!
E eu sou Vladimir e vou me despedindo. Tchau!